todos os salários, nomeadamente repondo o poder de compra que tem vindo a ser perdido. Esta proposta mantém todos os cortes nas remunerações e nos direitos que foram impostos aos trabalhadores em anteriores alterações legislativas, nomeadamente no tempo da Troika, seja na caducidade da contratação coletiva, no trabalho suplementar, nos despedimentos. Aliás, o Governo recuou em várias matérias face a declarações anteriores que fez a esta mesma proposta e face a compromissos que assumiu em relação às alterações da legislação laboral, como aliás também recuou em relação a matérias das plataformas digitais. Não apresenta medidas concretas de combate e de erradicação da precariedade, não se compromete com a erradicação da precariedade, mantém o período experimental e, aliás, acaba por legitimar muitas outras formas de precariedade que graçam no nosso país. Não assume a redução do horário de trabalho, não combate desregulações de horários, nem o uso abusivo que existe neste momento no trabalho noturno e no trabalho por turnos. Aliás, Senhora Ministra, esta proposta introduz elementos que limitam a liberdade sindical e a ação sindical, o que é profundamente inaceitável e bastante grave. A Senhora Ministra falou aqui dos jovens, mas o que esta proposta dá aos jovens é um futuro de baixos salários e de precariedade no nosso país. Perante esta proposta, é também fácil perceber o regozijo das associações patronais perante a maioria absoluta do PS, porque sabiam que esta maioria absoluta não beliscaria nenhum dos seus interesses e, pelo contrário, aprofundaria um caminho de fragilização dos direitos laborais. Senhora Ministra, é mesmo esta resposta que tem a dar a milhares e milhares de trabalhadores que ontem estiveram nas ruas a rejeitar o que está aqui proposto pelo Governo? É mesmo esta a dignidade no trabalho que o PS quer assegurar aos trabalhadores do nosso país?
Muito obrigado, Sra. Deputada, para um pedido de esclarecimento. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sra. Ministra, mais membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, nós somos uma oposição construtiva, mas isso não nos impede de assinalar vários vícios desta proposta de lei. E desde já eu destaco três vícios. Um primeiro vício tem a ver com a forma de construção desta proposta de lei. Esta proposta de lei deveria ter tido na sua base um acordo de concertação social, um acordo entre responsáveis, entre representantes patronais e representantes dos trabalhadores. Não aconteceu. O Governo foi pelo caminho errado. Ao invés de concertar, o Governo impôs. O Governo não teve a preocupação de dialogar, de aproximar pontos de vista, de aproximar posições. E fala muito em diálogo, mas na prática a verdade é que faz muito pouco desse diálogo. Um segundo vício que aqui saliento tem a ver com a forma do combate à precariedade. Senhora Ministra, todos nós somos a favor do combate à precariedade. Mas nós não nos podemos ficar apenas pelas palavras. É que o Governo, quando chega ao plano de ação, faz tudo ao contrário. Diz que quer combater a precariedade, mas não combate a precariedade. E o exemplo disso é o que se passa na administração pública. Senhora Ministra, nos últimos anos, o Governo aumentou em cerca de 50% a precariedade no Estado. É assim que os senhores dizem que combatem a precariedade. Esta é a realidade. E, portanto, Senhora Ministra, de facto, isto é caso para dizer, é bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Um outro vício que aqui apontamos, e último vício que aqui apontamos, tem a ver com a política de rendimentos. Senhora Ministra, ou a ausência da política de rendimentos. Senhora Ministra, um acordo como este que deveria estar aqui sobre esta matéria, deveria incluir obrigatoriamente uma política de rendimentos. E quando falo em política de rendimentos, estou a falar em salários, em pensões e em reformas. E o Governo não cuidou de trazer esta matéria aqui para discutirmos neste preciso momento. Senhora Ministra, no momento em que a inflação é altíssima, acima dos 4% do que o Governo falava, há claramente uma perda de poder de compra. Na administração pública, os salários levam e originam uma perda de poder de compra. Nos demais setores, os salários levam e originam uma perda de poder de compra. Os pensionistas e os reformados têm uma perda de poder de compra. E não adianta ao Governo vir dizer que a partir de agora os pensionistas vão ter um aumento extraordinário da pensão, com efeitos retroativos, porque na realidade há uma perda de poder de compra. Há um aumento em termos nominais, mas os pensionistas e os reformados vão perder poder de compra de leite, vão poder perder de compra de pão e até de medicamentos. Senhora Ministra, explique ao Parlamento, explique aos portugueses como é capaz de falar numa agenda de trabalho digno sem falar em política de rendimentos. Tudo seria diferente se o Governo tivesse consciência social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, este é mesmo o tempo também da discussão aqui na Assembleia. É exatamente isso que estamos a fazer. Foi por isso que este foi um processo longo, discutido, participado, equilibrado, em que procurámos encontrar aqui o máximo denominador comum daquelas que foram as propostas, nomeadamente em sede de consulta pública, e por isso sim é que tivemos a capacidade de evoluir face à proposta que tivemos inicial. Mas a nossa evolução, e a nossa evolução foi sempre com um objetivo e uma missão muito determinada, que foi o compromisso que nós temos com o país e com os trabalhadores, no sentido de garantir que reforçávamos tudo o que tínhamos aqui de medidas para garantir o cumprimento desta nossa missão, que é muito clara, uma missão de combate sem tréguas à precariedade, uma missão de promoção da conciliação da vida pessoal e familiar e também do reforço do diálogo social e da negociação coletiva efetiva. Eu percebo que o Bloco de Esquerda sequer gostaria de ter sido proponente de muitas destas propostas corajosas e fortes que aqui hoje estamos a apresentar, mas verdadeiramente esta é uma agenda que, aliás, procuramos o maior consenso possível com todos, mas por ser tão forte, acredito que não é possível ter todas as pessoas a subscreverem, mas estaremos muito satisfeitos se votarem a favor. Porque eu também acho que dificilmente conseguem dizer aos trabalhadores porque é que estão contra medidas que visam, de uma forma única e fortíssima, combater a precariedade de tantos trabalhadores que estão à espera desta medida. Também diria que aquilo que fizemos aqui foi exatamente reforçar todas as medidas em que havia dúvidas, nomeadamente, por exemplo, nas plataformas, em que havia dúvidas se todos os trabalhadores estavam cobertos. O nosso objetivo foi, pelo contrário, reforçar para garantir que todos os trabalhadores têm um contrato de trabalho, independentemente para quem trabalham, têm um contrato de trabalho. Naturalmente, em sede da Assembleia, podemos melhorar qualquer redação que tenha ficado um pouco clara, sempre disponíveis para isso, mas também procurámos que traduzisse exatamente aquela que é a Diretiva Europeia. Foi nesse sentido que consagramos aqui estas medidas. Ao Chega também diria, se calhar numa frase que de repente me veio à memória, uma frase batida, aquela frase de fala, fala, fala e ninguém vos vê fazer nada. Porque de facto a grande diferença é a ação. O que nós temos feito é permanentemente capacidade de concretização, ação e realização. É isso que temos feito, grande capacidade de ação, e também já agora também pergunto ao Chega se era em plena pandemia que achava que devíamos ter implementado a taxa de rotatividade para as empresas num momento tão difícil que viviam, precisamente durante a pandemia. Nós sabemos gerir, adaptar, permanentemente procurar mobilizar a nossa resposta em função das necessidades do país, é isso que temos feito. Aliás, relembro o Sr. Deputado, que certamente já se esqueceu de um governo que apoiou, quando em 2013 a taxa de desemprego jovem chegou aos 42,3%. Neste momento está abaixo de 20%. Sr. Deputado, peço que não fique preso aos títulos dos jornais. Peço que não fique preso às redes sociais. Sr. Deputado, fique preso ao país, às necessidades do país, às respostas às pessoas.
Sra. Ministra.
Termino só dizendo
que esta... A Sra. Ministra tem de fazer o favor de concluir.
Muito bem, Sr. Presidente, só terminando dizendo que esta é também uma proposta de equilíbrio que procura responder exatamente também a este compromisso de um acordo com o país, a par daquilo que estamos a fazer também, nomeadamente da discussão do acordo de rendimentos e competitividade em sede de concertação social, porque é crítico precisamente para que isto aconteça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra, para uma intervenção. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A valorização geral dos salários é uma emergência nacional e um elemento central na garantia de dignidade na vida dos trabalhadores, especialmente num país com uma economia assente em baixos salários, em que mais de 11% dos trabalhadores empobrecem a trabalhar, em que o salário mínimo nacional não é suficiente para as despesas que os trabalhadores e as famílias têm que suportar. Mas face ao atual momento, no qual os trabalhadores estão diariamente a perder poder de compra e cujos aumentos salariais não correspondem ao brutal aumento do custo de vida, a urgência de medidas concretas para alterar esta realidade é ainda maior. Quando defendemos a valorização geral dos salários, não falamos só do aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros num curto prazo, ou dos aumentos necessários para a administração pública, bem além daquelas que têm sido as opções políticas do Governo. Falamos também de contratação coletiva. A contratação coletiva é um instrumento fundamental para a distribuição da riqueza criada, para aumentar os salários médios, para definir subsídios noturnos e por turnos, organizações de tempo de trabalho ou outras componentes remuneratórias e outros direitos laborais e sociais que resultam deste instrumento. O direito de negociação e contratação coletiva é reconhecido aos trabalhadores na Constituição e integra o elenco de direitos fundamentais consagrados em convenções internacionais. E é a força deste instrumento que consagra direitos e que representou um sinal de progresso nas relações laborais que tanto incomoda o patronato, especialmente o grande patronato, e os partidos que o defendem. A caducidade só beneficia os patrões, porque é dada às associações patronais a possibilidade de, recusando-se a negociar, fazerem caducar os contratos coletivos de trabalho, pondo em causa os direitos que estes consagram, chantageando os trabalhadores e os seus sindicatos, colocando-os perante a falsa alternativa entre a caducidade ou um acordo para a redução de direitos. O PCP propõe o fim desta caducidade da contratação coletiva e a reposição do princípio do tratamento mais favorável, travando assim também a possibilidade que existe de serem negociadas normas inferiores à lei. Para a valorização de outras componentes remuneratórias, propomos a reposição para todos os trabalhadores dos montantes e regras de cálculo do pagamento do trabalho extraordinário, do trabalho suplementar e em dia feriado ou em dia de descanso semanal. E considerando a desregulação dos horários de trabalho e a utilização de instrumentos vários com este objetivo, o PCP propõe a revogação de todos os mecanismos de adaptabilidades e bancos de horas que ainda persistem, acabando com horas de borla que os trabalhadores são obrigados a dar aos patrões. Porque os bancos de horas, as intermitências nos horários, a adaptabilidade individual e grupal, o tempo de disponibilidade, o trabalho a tempo parcial com intermitências só se traduzem num aumento de tempo de trabalho sem encargos para a entidade patronal e com tremendos prejuízos para os trabalhadores e as suas famílias. E porque se os avanços civilizacionais nos domínios técnicos e científicos permitem hoje que se possa produzir mais, com melhor qualidade e em menos tempo, então esses avanços têm que estar ao serviço de melhores condições de trabalho e de vida para os trabalhadores. Só uma legislação laboral que retome a sua natureza de proteção da parte mais débil na relação dos trabalhos, os trabalhadores, é compatível com uma perspectiva progressista e com o desenvolvimento económico e social.
Muito obrigado, Sra. Deputada, por uma intervenção. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra do Trabalho, ainda sobre as plataformas. O que esta versão da proposta entregue no Parlamento fez foi desfigurar o que estava no livro verde sobre plataformas. E nós sabemos de onde vem esta proposta, não é uma clarificação, porque já na altura as multinacionais, as plataformas, defendiam essa desfiguração, já tinham proposto isso. Nós sabemos que já tinham proposto o modelo dos intermediários e não está lá, Sra. Ministra, não está na proposta que apresentou contratos para todos, isso não é assim. Aliás, a formulação que está na proposta que o Governo entregou é incompatível com a Diretiva Europeia, porque a Diretiva Europeia não fala de intermediários, fala do reconhecimento da relação de trabalho entre o trabalhador e a plataforma. E o desafio fica feito ao Partido Socialista para voltar à formulação